No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre os cuidados com a voz. O nosso entrevistado é o fonoaudiólogo João Vitor Caroli, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando algo que eu amo muito, que é falar de voz.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. João Vitor, para começar, a primavera tem sido muito quente. Esse calor, Sim. O tempo seco, prejudicam a voz, exigem mais cuidados?
Com certeza, porque com essa questão, né, de o clima estar seco e quente, a gente entra em lugares com ar-condicionado, sai de lugares que daí dá o choque térmico, né? Então, assim, isso acaba que resseca a garganta, resseca a boca, traz aí alguns problemas respiratórios, né? As sinusites, as rinites, as alergias, né? E a voz, ela é automaticamente afetada nesse processo. Por isso que é muito importante sempre estar mantendo uma boa hidratação aí e observando se você é uma pessoa mais sensível ao choque térmico, às mudanças de temperatura, às alergias.
Bom, beber bastante água, então, é muito importante. Vocês sempre alertam sobre essa importância, Sim. né? Agora, e como beber água? Beber bastante em quantidade ou beber com frequência?
Muito bom. Isso é uma pergunta muito, muito interessante, porque muitas pessoas, Luciana, acham que beber água... A água passa nas pregas vocais, só que ela não passa, tá? Então, quando nós bebemos água, nós estamos hidratando todo o nosso corpo. E quando a gente bebe a água, a nossa boca ali, a saliva fica mais leve, a gente consegue hidratar mais a nossa boca, que isso chega ali na prega vocal, mas é muito, muito pouco, né, essa questão de hidratação. Então, é recomendado sim ao profissional da voz beber água ao longo do dia, beber água, né, pequenos goles, não é nem a quantidade, pequenos goles durante o uso da voz, tá ok? Uhum. Porém, é muito importante também a pessoa fazer lavagens nasal, lavar o nariz, com seringa, né, ou com outros dispositivos mais potentes que nós temos aí em farmácias, por exemplo. Fazer nebulização, né, a inalação apenas com soro fisiológico ali em curto tempo e uma vez ao dia já é suficiente para estar mantendo essa hidratação, porque com a lavagem eu consigo limpar todo o meu trato respiratório e com a inalação eu consigo aí chegar sim com a hidratação direta na prega vocal. Mas beber água, quantidade, não é isso que vai hidratar a prega vocal.
Entendi. E, bom, está em alta o chip da beleza, que é um implante de hormônios para emagrecimento. O chip da beleza afeta a voz?
Com certeza. Essa é uma pergunta muito bacana, porque, assim, tem crescido muito o número de mulheres, né, que estão fazendo uso do chip da beleza, que é, né, tem vários hormônios ali, e isso influencia a qualidade vocal. Tem mulheres que ficam com a voz mais virilizada, tem mulheres que ficam com a voz mais grave, tem mulheres que ficam roucas com mais facilidades, tem mulheres que têm perdido a qualidade vocal. Então, é muito bom estar atento que quando for fazer uso de qualquer tipo de hormônio, principalmente as mulheres, que se ela for uma profissional da voz, se ela precisa da voz por conta da imagem dela, do trabalho dela, que ela tome cuidado com o que ela ingere, principalmente testosterona ou aquelas medicações que aumentam, né, os níveis de testosterona no corpo, porque uma vez que a mulher faz uso da testosterona, a voz nunca mais volta para o que era antes, tá, Luciana? Então, é muito importante estar ciente disso, porque tem sido uma procura muito recorrente no consultório de fazer uso, não só do chip da beleza, né, mas, usar um anabolizante, um hormônio, né, por conta de academia, de treinos, e afeta a voz, sim. Então, assim, às vezes o efeito rebote não é em outro lugar, é na voz. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas, porque quando isso acontece, na maioria dos casos, nas mulheres, é irreversível. A gente consegue melhorar um pouco, mas voltar ao que era, não consegue.
Irreversível, então? E aí a fonoaudiologia entra para melhorar um pouquinho isso?
Para melhorar um pouco. Para trazer mais conforto para o falante, para trazer menos esforço, para tentar fazer essa pessoa se identificar com a nova voz. tá? Então, as mulheres, tá? Homens não são afetados assim tão diretamente com o uso de hormônios.
Então, principalmente os hormônios que fazem parte do chip da beleza.
Não só, principalmente o testosterona. Tá? Testosterona ou aquelas medicações que aumentam os níveis de testosterona, esse sim a gente tem que levar em consideração para o... né? Porque o chip da beleza tem vários hormônios, né? Então, ficar atento à questão da testosterona.
Certo. Bom, então quer dizer que principalmente esse hormônio, né? Existem outros Isso. hormônios, mas esse é principalmente.
Sim, principalmente.
Uhum. E a procura está grande, então, sobre esse assunto?
Sim, porque tem muitas mulheres que têm usado e falam que depois que pôs o chip ficou rouca, que depois que pôs o chip, né, a voz ficou esquisita, acorda com a voz grave demais, está tendo uhum. cansaço para falar, está tendo muito esforço. Coisa que nunca tinha acontecido antes nas pessoas. Então é um detalhe que a gente tem que levar em consideração, sim, porque tem sido recorrente.
Certo. E pigarrear faz mal à voz?
Sim, tá? A nossa prega vocal, ela abre e ela fecha. Quando nós respiramos, ela está aberta. Quando ela fecha, nós emitimos sons. Então, ficar fazendo... a gente está fechando essa prega vocal. Imagina bater uma porta toda hora com muita força. Então não é um pigarro, tá, que vai machucar, mas é o excesso, a recorrência, né, de ficar pigarreando, e isso vai machucando ali a mucosinha da prega vocal e ela pode inflamar, pode gerar um nódulo vocal, pode gerar alguma lesão. Tosse muito forte também, então se a pessoa tem muito pigarro ou tosse muito, é muito importante procurar um otorrinolaringologista ou... se ela tiver a doença do refluxo, procurar um gastro para estar tratando isso, né, para evitar os pigarros.
Porque o pigarro, às vezes, é automático, né, involuntário.
É automático. Sim. Mas pigarrear é porque tem acúmulo ali de secreção em cima da prega vocal. Então tem que verificar o porquê que está tendo esse acúmulo.
Certo. Leite faz mal à voz?
Nenhum alimento faz mal à voz. Certo? Uhum. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que entender que existem alimentos que vão prejudicar a função vocal. Existem alimentos que vão prejudicar o rendimento de uma boa qualidade vocal. Então, alimentos que deixam a saliva mais grossa, tipo leite, chocolate, não é indicado fazer a ingestão desses alimentos antes do uso vocal. Mas se a pessoa acordou, né, quer tomar o seu leite com café, o seu pão com queijo, não tem problema, desde que ela não vai usar a voz. É a mesma coisa do café. O café estimula muito o ácido do estômago, que pode gerar o refluxo, e ele também resseca as pregas vocais. A cafeína faz isso. Então, assim, o problema não é tomar o café, o problema é tomar o café fazendo o uso da voz. Então, é um professor que dá aula das 8 ao meio-dia, aí, todo intervalo, ele vai lá e toma um cafezinho. Ele está fazendo algo nocivo para a voz dele. Então, é nesse sentido. Então, assim, a pessoa verificar como é a sua rotina, como que é a sua alimentação, para isso não influenciar na demanda vocal. Porque uma vez que influencia, Luciana, a pessoa vai ter o rendimento vocal prejudicado e vai fazer mais esforço para falar assim.
Bom, eu posso tomar, por exemplo, eu que uso a voz para trabalhar, uhum. né? Eu posso tomar café às 6 horas da manhã e começar a usar a voz às 9 sem problemas?
Pode, sem problemas. A gente só sugere ao paciente que tem o refluxo aí para seguir, né, o que o médico passa e também aí procurar um nutricionista para balancear bem, porque o refluxo é um grande inimigo aí dos profissionais da voz e a gente tem que cuidar. Porque o refluxo, além de dar pigarro, ele também pode inflamar as pregas vocais.
E pode ter alguma consequência mais grave? Por exemplo, um nódulo na corda vocal pode ser causado por esse excesso de refluxo?
A gente pode ter lesões, tá? O nódulo vocal é um tipo de lesão que a gente chama de multifatores, né? Ela é causada por várias coisas que vão desenvolver o nódulo. Então, o nódulo vocal não. Mas nós podemos ter uma hemorragia de prega vocal, por exemplo, que é uma tosse, um pigarro muito forte. A gente pode ter um pólipo, né? Que é uma lesão que vira uma bolsinha, assim, meio de sangue em volta da prega vocal. por conta desses traumas muito fortes, né? Então, podemos sim, podemos gerar edemas, né, que são inchaços, né, na prega vocal. Então, sim, pigarro, tosse, abusos vocais, gritos recorrentes podem desenvolver algum tipo de lesão na prega vocal.
Bom, uma boa voz influencia na comunicação?
Com certeza. Uma boa voz, ela influencia de forma direta e indireta, porque uma voz bem cuidada, uma voz bem trabalhada, uma voz técnica, né, dentro daquele ambiente da pessoa, por exemplo, você que está na rádio, é uma voz, professor é uma voz, um palestrante é uma voz, um advogado é uma voz, ela necessita sim que alguns parâmetros sejam trabalhados para que essa comunicação seja desenvolvida de uma maneira completa. Então, uma boa voz impacta sim na comunicação total de uma pessoa. Porém, a gente também tem que entender que comunicar bem não é só voz. A gente tem postura, a gente tem expressões faciais, expressões corporais, vestimenta, jeito de mexer corretamente as minhas mãos, jeito de me posicionar diante de um microfone, por exemplo. Então, tudo isso faz parte de uma boa comunicação. A voz, claro, né, é o carro-chefe, né? Eu costumo dizer que a voz é o nosso som. A voz, ela consegue externalizar o que a gente pensa, o que a gente quer transmitir. Mas é o conjunto por completo, né? Associado a uma boa voz, com certeza. Auxilia muito na comunicação.
E para os profissionais que utilizam a voz durante longas horas do dia, durante essas longas horas, aí ele tem que fazer um descanso dessa voz. Como é que descansa a voz?
Certo. O melhor amigo da voz é o sono. Então, assim, se a pessoa, ela usa muito a voz, se ela precisa trabalhar muito com voz, e a gente tem visto aí, né, cada vez mais as profissões necessitando da voz, aquela coisa de ir pro escritório e não falar com ninguém, tá cada vez menos, né? A gente tem visto que as relações humanas têm sido o carro-chefe das grandes organizações, das grandes empresas. Então, cuidar da voz, como que a gente pode cuidar da voz? Tendo uma boa alimentação. Uma boa alimentação, por quê? Porque vai dar energia, porque a voz é músculo, para evitar possíveis refluxos, né? Exercício físico, por quê? Mais uma vez, por mais que, né, exercício físico traz um bem-estar para o corpo da pessoa, e dormir bem. Esse dormir bem, a gente está descansando o corpo e, consequentemente, a gente não está fazendo uso vocal. Então, a gente tem um maior reparo ali dos tecidos vocais. Entretanto, se a pessoa faz uso vocal como profissão, é interessante ela procurar um otorrino sempre, a cada uma vez por ano, para ver como que está, fazer o exame das pregas vocais, e um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e passar alguns exercícios para ela estar mantendo aí uma boa saúde vocal. Então é a junção de alimentação, sono, hidratação e exercícios.
Bom, você já falou um pouquinho sobre a rouquidão, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais então sobre irritação na garganta, rouquidão, dor de garganta, causas e cuidados, e se esses sintomas, né, podem ser sintomas do quê?
Certo. A gente tem que entender o seguinte: falar não pode gerar esforço, falar não pode ser desagradável para a pessoa e falar não pode trazer algum tipo de sintoma. Quais sintomas são? Rouquidão, ardência, coceira na garganta, falta de ar, engasgos, tensionar demais o pescoço, sentir fazer cosquinha ali, lá no fundo da garganta, sentir dor durante a fala ou após falar muito. Tem muitos pacientes que falam, ah, eu fico com dor, eu sinto queimar. Então, todos esses sintomas indicam que tem uma disfonia. Agora, falar qual disfonia a gente não pode. A gente precisa encaminhar esse paciente aí para um otorrinolaringologista, para ele fazer o exame, e aí a gente, em conjunto, fazer aí as condutas necessárias para entender por que o paciente está sentindo isso. Então, são vários sintomas, né? Então, assim, a gente tem que entender que rouquidão pode ser desde uma simples gripezinha até um câncer de laringe. Então, olha, é igual dor de cabeça. A gente tem dor de cabeça porque está cansado, dor de cabeça por outras doenças. Então, a gente tem que entender, ficar rouco nunca é normal. Mas a gente tem que entender o porquê que aquela rouquidão está acontecendo. Então, se a pessoa sente algum sintoma para falar, algum desconforto para falar, e ou tem rouquidão, é muito importante já procurar um profissional para verificar o porquê que isso está acontecendo com a voz. E por que que está gerando esse esforço, gerando esses sintomas.
Bom, e uma rouquidão passageira, que é aquela rouquidão, passei a noite numa festa, falei muito alto, acabei ficando rouca no dia seguinte. Mas quando a rouquidão dura muito tempo, então, ou mais de quanto tempo seria já um sinal de alerta?
A partir de 10 a 15 dias já é interessante procurar o médico ou o fono para a gente já estar avaliando e ver o que está acontecendo.
Bom, a voz envelhece também?
Com certeza. A voz envelhece muito. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV com a minha esposa, e aqueles de comida, sabe, de fazer comida lá, e a apresentadora, a apresentadora estava com uma voz muito mais grave do que é o convencional. Aí eu voltei umas temporadas anterior, né, porque eu sou fono, eu falei, vamos observar essa voz. A voz dela era muito aguda nas temporadas anteriores, e agora já vai para a 10ª temporada, já está mais grave. Por que que ficou mais grave? Porque as estruturas vão envelhecendo. Então a gente tem que entender que quanto homem quanto mulher, a prega vocal vai perdendo elasticidade, vai perdendo colágeno, e a gente vai sim mudando o som da voz. É muito comum que a voz das mulheres fique um pouco mais pesada e mais grave, tá? E a dos homens fica um pouco mais ardida e mais aguda, conforme vai envelhecendo, tá? Que daí é aquela famosa voz, né? A voz de vovó, a voz de vovô, que daí a gente vê pessoas imitando, né? Então, sim, a voz envelhece. Porém, a gente pode fazer exercícios vocais para manutenção dessa voz e trazer aí mais qualidade para o falante, né?
Tem algum, por exemplo, um cantor que seja um exemplo de cuidado com a voz, que tenha anos de estrada e ainda uma voz muito cristalina, uma voz muito boa?
Olha, a gente vai puxar a sardinha para Ivete Sangalo. Porque a Ivete Sangalo, ela propaga a fonoaudiologia desde o começo de carreira dela e até hoje ela tem uma fono que viaja com ela. Então, ela, né, da velha guarda, é uma das poucas que tem há muitos anos ininterruptos um acompanhamento fonoaudiológico. Agora nós temos já fonoaudiólogos dentro da Rede Globo. Nós já temos fonoaudiólogos acompanhando os novos cantores, porque a juventude, os cantores atuais, eles se preocupam mais. Então, por exemplo, nós temos aí vários outros cantores que estão, né, no auge aí, que também estão cuidando da voz, mas assim, vamos pensar em Brasil, a Ivete cuida da voz muito bem cuidada, principalmente para dar conta de, por exemplo, o carnaval. Ela canta todos os dias, muitas horas, sem parar, e é tudo ali, com a ajuda de profissionais da saúde, que ela consegue manter essa maratona de shows.
E ela tem uma voz mais grave. E daí ela canta sem dificuldade, mesmo depois de tanto esforço.
É gerado todo um protocolo, né, para o paciente, para o cantor, para a gente entender e dar conta dessa demanda, certo? Então a gente tem que entender a quantidade de horas, a quantidade de abusos vocais que pode ser que aconteça, a extensão que vai ser usada essa voz, você vai muito para o agudo, muito para o grave, qual a intensidade de tudo isso, a duração de tudo isso, para a gente montar um protocolo e, dentro desse protocolo, né, a gente conseguir desenvolver uma boa saúde vocal aí e manter a qualidade vocal.
Bom, os professores também são outros profissionais que precisam muito de cuidado com a voz, né?
Com certeza. Os professores, eles precisam, mas infelizmente muitos deles ainda não entendem o quão necessário é cuidar dessa voz.
Ou talvez não tenha o apoio necessário dentro da...
Também, não tem o apoio necessário, às vezes o tratamento é caro, às vezes o plano de saúde não cobre, então são muitos fatores que daí o professor acaa que não deixa. Vai deixando, na hora que aí não dá mais, aí ele procura, porque daí não dá mais. Então é muito comum que isso aconteça. Porque ainda não existe uma lei que coloque a voz como algo que seja afetado por trabalho, né? Doenças do trabalho, entende? Então assim, doenças ocupacionais. Então assim, a voz ainda não entrou dentro, a audição já entrou, né? Que é o cuidado com ruídos, por exemplo. Mas ainda a voz é uma luta que a gente da fonoaudiologia tem para colocar aí como um problema que pode ser ocasionado por atividades ocupacionais. Então, é muito comum os professores terem problemas vocais e cansaço.
É esse cansaço, eu ia até comentar isso, porque além de ter que falar durante muitas horas, eles acabam subindo o tom sem perceber mesmo, né? Porque tem ali uma turma muito grande de alunos que começam a falar também, a competir com o professor falando, né?
Com certeza.
Realmente, né? Muito difícil. Tá certo. João Vitor, muito obrigada pela entrevista, pela participação do CBN Saúde. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, viu?
Nós conversamos no CBN Saúde desta segunda-feira com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli, que nos falou sobre os cuidados com a voz.